Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Justiça Eleitoral retoma na próxima semana julgamento da ação contra o governador Antônio Denário e o vice Frutuoso Lins. Na próxima segunda-feira também, além do comércio, cultos e celebrações religiosas serão retomados em Boa Vista. Em uma semana, várias pessoas foram levadas ao hospital vítimas de tiros. A polícia investiga se os crimes têm ligação com facções criminosas. Pesquisa revela que 40% dos pais acreditam que o retorno às aulas só deve acontecer no ano que vem. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Muito boa tarde para você, agora em Boa Vista, meio-dia e 51 minutos. Eu sou Vanderleia Ferreira, estou ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook, Rádio 93 FM RR. Na próxima semana, a Justiça Eleitoral deve retomar o julgamento da ação contra o governador Antônio Denário e o vice Frutuoso Lins. O julgamento está suspenso desde o dia 1º de julho, quando o juiz Francisco Guimarães pediu tempo para analisar o processo. Nesse processo, Denário e Frutuoso são acusados de gastos ilícitos na campanha de 2018, prática conhecida como Caixa 2. Miriam Faustino.
A continuidade da votação está marcada para segunda-feira, dia 20. Até o momento, o processo tem dois votos, sendo um contra e outro a favor da cassação da chapa de Antônio Denário. O voto a favor é da relatora juíza Graciete Soto. Ao todo, serão 7 votos. E para que haja a cassação dos diplomas, são necessários 4 votos. O julgamento, que começou no dia 1º de julho, gerou um longo debate acerca da legalidade das provas que embasaram a ação. Durante a sustentação oral, uma das advogadas de acusação, Paula Camila, destacou o empenho de várias empresas em apoiar a candidatura da chapa de Denário. Além de propaganda irregular veiculada em uma rádio local, também houve impulsionamento de publicações em redes sociais e ainda propaganda disfarçada de 2 supermercados na véspera da eleição. Nos preços dos produtos, os números que representavam os centavos eram todos 17, mesmo número da legenda com a qual Denário concorreu o pleito.
Então são 2 redes de supermercados enormes, com grande influência no município de Boa Vista, e eles veicularam o número maciçamente. E o Ministério Público, ele apresentou isso como uma mera propaganda eleitoral irregular. Mas, na verdade, é uma técnica muito sofisticada de influência neurolinguística. Eu repito um número maciçamente para que aquilo inculta na mente do eleitorado. E isso, inclusive, é vedado na nossa legislação eleitoral.
A advogada também citou irregularidades na prestação de contas da chapa referente ao segundo turno.
A própria prestação de contas do candidato, Antônio Denário, serve como prova de omissão de gastos, porque não há a declaração no segundo turno de utilização de combustível, embora ele tenha feito a juntada de contratos de locação de veículo. Não há declaração de gastos com advogados, tampouco com contador e nem com os produtores de mídia, embora ele tenha veiculado no horário eleitoral programas, embora tenha feito inserções e outras modalidades de propaganda, não há nenhum profissional remunerado nessa modalidade.
Já um dos advogados de defesa, Francisco das Chagas, alegou que não há provas suficientes que resultem na cassação do mandato. Inclusive, alegou que uma delas, que seria um pendrive contendo planilhas e informações com suposta prática de Caixa 2, foi colhida de forma ilícita.
E a apresentação desses citados documentos e do pendrive numa desastrosa operação da Polícia Civil de Roraima se deu sem a devida instauração de inquérito policial, comandada por autoridade desprovida de competência, além de se constar no próprio laudo do perito o atesto de inconfiabilidade dos dados desses gastos planilhados no pendrive e sua adulteração documentais recente.
Em seu parecer, a relatora juíza Graciete, junto com o pleno, não aceitou o conteúdo do pendrive como prova, por avaliarem como ilícita. Eles entenderam que a Polícia Civil não tinha competência para fazer o procedimento de apreensão, uma vez que casos relacionados a crime eleitoral são de responsabilidade da Polícia Federal. Além disso, não foi aberto nenhum tipo de inquérito. A informação é que a apreensão partiu apenas de uma denúncia que também deveria ter sido encaminhada à Justiça Eleitoral ou à Polícia Federal. Ainda assim, a relatora considerou as demais provas apresentadas e votou pela cassação dos diplomas.
São várias ações que, no todo, no bojo, me levaram a deferimento do pedido dessa representação. Diante do exposto, julgo procedente a presente representação com fundamento no artigo 30-A para o fim de cassar o diploma e, por consequente, o mandato dos representados conforme o parágrafo 2º do dispositivo mencionado. Quanto aos efeitos dessa decisão, dispõe o artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, que a decisão da Justiça Eleitoral que imposte indeferimento do registro, cassação de diploma ou perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições. Mas aqui, os efeitos só após o trânsito em julgado.
Miriam Faustino para o Jornal da 93.
E esse é apenas um dos 4 processos que Denário responde na Justiça Eleitoral. Outra ação por compra de votos que teve o julgamento interrompido não tem data para ser apreciada. Nela, a acusação sustenta que indígenas foram beneficiados por pessoas ligadas a Denário em troca de votos. E a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa de Roraima vai ouvir mais 17 pessoas envolvidas em processos emergenciais da saúde que apontam irregularidades na compra de equipamentos e insumos no combate à Covid-19. Os trabalhos, que retornam na próxima segunda-feira, ficaram parados por mais de 20 dias em função do presidente da comissão, deputado Coronel Chagas, ter testado positivo para o novo coronavírus. A expectativa é de que até o fim de agosto os trabalhos da CPI sejam concluídos. Será formalizado ao final um relatório com todas as informações coletadas e esse relatório será lido em plenário e depois encaminhado às instituições de fiscalização, como o Ministério Público de Roraima, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas, Polícia Civil e também Polícia Federal. E também a partir da próxima segunda-feira, dia 20, quando o comércio volta a reabrir, o transporte público vai estar com a frota ampliada. A prefeita Tereza Surita fez ontem a entrega de 9 ônibus que vão reforçar a frota e evitar tumulto de passageiros nos veículos. Miriam Faustino.
Dos 9 novos ônibus, 1 é articulado. Todos são climatizados com acessibilidade e sinalização indicando a distância entre os passageiros. O ônibus articulado tem capacidade para 134 passageiros sentados e em pé. Os demais têm capacidade para 83 passageiros cada. Com a reabertura do comércio na segunda-feira, dia 20, o fluxo de passageiros vai aumentar. E o objetivo da ampliação da frota é diminuir a quantidade de passageiros por veículo. A prefeita Tereza Surita explica que inicialmente a circulação dos ônibus, que atualmente é de 50% por conta do isolamento social, passará para 60%.
Com esses novos ônibus, na segunda-feira, quando a gente fizer a reabertura do comércio, nós vamos poder atender melhor a população sem ter tumulto, sem ter muita gente dentro dos ônibus. Nós temos, nesse período, um grande número de estudantes que não usam a frota porque não está tendo aula. Então, nesse primeiro momento, nós vamos passar de 50% para 60% o número de ônibus na cidade. Mas nós vamos acompanhar diariamente e conforme a necessidade, esse número de frota, esse número de ônibus pode ser aumentado também.
Ela afirma que haverá fiscalização no embarque, durante a viagem e no desembarque dos passageiros. E além de manter o distanciamento social, os passageiros terão que obedecer o uso obrigatório da máscara.
Nós já tivemos muita dificuldade na questão do isolamento social. Foi um dos mais baixos do Brasil. E mesmo assim, ele fez efeito. Agora, é muito importante que cada um faça a sua parte, que use máscara, que mantenha o distanciamento. Porque, naturalmente, com mais pessoas nas ruas, a gente tem que evitar um número maior de casos. Então, é importante que cada um faça a sua parte, que use máscaras, lavem as mãos, em cada ônibus vai ter álcool, tanto para você subir como para você descer. Então é importante que todos façam a sua parte para a gente não ter um número maior de casos positivos.
A obrigatoriedade do uso das máscaras vale para espaços públicos, privados e comerciais. Lembrando que haverá multa no valor de R$ 50 que ficará vinculada ao CPF da pessoa que descumprir a medida. A pessoa receberá um procedimento para emissão e terá prazos para defesa. Os valores referentes às multas serão destinados para as contas do Tesouro Municipal e serão usados nas ações de combate à pandemia. Miriam Faustino para o Jornal da 93.
Vale lembrar também que vão reabrir na próxima segunda-feira o comércio varejista, as atividades de serviços em geral, as clínicas e consultórios médicos, odontológicos, os shoppings, centros comerciais e galerias, as igrejas também vão poder retomar aí com os cultos e as celebrações. Essa será a primeira fase do plano de reabertura. Nós falamos em reabertura do comércio e muitos pais querendo saber sobre o retorno às aulas. Por enquanto, não há nada definido, mas a prefeita tem dito que o retorno às aulas será a última medida. Aliás, uma pesquisa revela que 40% dos pais acreditam que o retorno às aulas deveria acontecer apenas no ano que vem. Um levantamento sobre a retomada das aulas presenciais no país ainda mostra que, se a volta às aulas fosse ainda esse mês, mais de 70% dos pais não enviariam os filhos. Foram ouvidos aí quase 15 mil responsáveis por estudantes, desde a educação infantil até o ensino médio, em todo o Brasil. E apesar de não se sentirem prontos para o retorno, a maioria considera que as normas sanitárias, como o uso de máscaras, higienização e distanciamento social, é o mais importante para essa retomada. A maioria dos pais tem preferência pela volta em dias alternados e quase a metade acredita que a volta deve ser com horário reduzido. No Brasil, as aulas presenciais estão suspensas desde março devido à pandemia do coronavírus. O formato de aula online não é uma opção real para grande parte dos estudantes da rede pública do país. Prevista para setembro em alguns estados do país, a volta às aulas pode ser adiada, já que o governo de diferentes estados estão reavaliando a melhor data para a volta. Vale lembrar que o Ministério da Educação também ainda não divulgou nenhuma data oficial para o retorno às aulas, mas as diretrizes para o retorno e segurança já foram elaboradas. Em Boa Vista, 1:02, o Jornal da 93 vai para um breve intervalo comercial. Voltamos a seguir com mais informações.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
O Hospital de Campanha já é uma realidade e, com a parceria entre Prefeitura, Operação Acolhida e outros apoiadores, o combate ao Covid-19 avança com bons resultados. O Hospital de Campanha é bem estruturado, equipado e pronto para receber pacientes de Covid-19, oferecendo atendimento humano e de qualidade. Vários pacientes já foram recuperados e as boas notícias continuam. Estão chegando novos médicos das Forças Armadas e Ministério da Saúde, todos capacitados com CRM. Prefeitura, mais que trabalho, parceria e saúde.
RR Motopeças, sempre com super promoções para o amigo motoqueiro. Temos uma grande variedade em peças, acessórios e serviços em geral. Aberta de segunda a sábado, das 7 às 19 horas. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. Aproveite o nosso disco entrega. 3627-8181. 991666342. Sem taxa de entrega. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 3 vezes sem juros. Avenida Taíde Teve, 6070. Próximo à Mangueira. RR Motopeças, qualidade e confiança em duas rodas.
Agora sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação. Jornalismo, música, diversão e as melhores promoções, você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify, Rádio 93 FM RR, e acompanhe nossos programas e playlist musical. Todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais, você curte aqui. Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve, conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado, 93 FM, a nossa rádio.
Na USA Outlet você sempre vive uma nova experiência. E com essa experiência, você encontra várias marcas de renome nacional e internacional que te darão orgulho de usar. Reserva, Leves, Jeep, Compra da Água e várias outras marcas que você só vai encontrar na USA Outlet. Venha se juntar a esse time. Quem ousa, usa. Avenida Ataíde Teve 4626, Tancredo Neves. Telefone 98408-6314. USA Outlet. Entre como um cliente e saia como amigo.
No feirão de preços baixos da Portal Atacarejo tem as melhores ofertas para você. Arroz Ilmaro, Tia Maria, 1 kg, 2,99. Açúcar Cristal Doce Dia, 1 kg, 2,79. Café Maratá almofada, 250 gramas, 3,49. Biscoito Paraty Cream Crack, 370 gramas, 2,98. Margarina Deline com sal, 1 kg, 6,49. Desodorante Aerosol Above, 90 gramas, 3,98. Shampoo Darling, 350 ml, 3,79. Portal Atacarejo, na Rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia. 93.
A nossa rádio 93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Com a pandemia de coronavírus, muitas famílias que dependem do trabalho informal têm passado necessidade. Foi pensando nisso que o Comitê Ação da Cidadania em Roraima, em parceria com o Projeto Mesa Brasil, tem distribuído cestas básicas aqui na capital. A reportagem é do Rafael Lima.
Não bastasse a tragédia, que é o impacto direto na saúde da população que está contraindo o coronavírus, o aspecto econômico que esta crise causa pode ser ainda mais brutal do que a própria doença. Muitas famílias que dependem do trabalho informal ou de trabalhos pontuais estão totalmente desamparados nesse momento. Nesse sentido, o Comitê Ação da Cidadania de Roraima está intensificando a sua atuação de distribuição de alimentos. Aqui em Boa Vista, a entrega das cestas básicas está sendo feita desde segunda-feira e continua até o dia 22. A coordenadora do Comitê da Ação de Cidadania de Roraima, Cida Cardoso, afirma que além de uma prestação de contas com a sociedade, a campanha é uma luta pela erradicação da fome no nosso país.
A Ação da Cidadania está trabalhando, está fazendo de tudo para ajudar as famílias que necessitam aqui no estado. A gente não para, gente. Toda hora a gente está ali concluindo as nossas entregas de cestas. Isso é mais para a gente passar para vocês o que a Ação da Cidadania tem feito e faz pela população do estado de Roraima.
A Associação Grupo de Mães Anjos de Luz foi uma das instituições que receberam essas doações. Ao todo, foram doados 1.175 cestas básicas. A presidente da associação, Maria das Dores, destaca a importância de receber ajuda em um momento difícil como esse.
Todo mundo sabe que a pessoa com deficiência hoje tem uma certa dificuldade. Tanto nessa epidemia gerou uma insuficiência alimentar dessas pessoas muito grande. E para elas conseguir doação, é um pouquinho realmente tem que correr atrás, porque muitas delas sobrevivem só do benefício. Então essas cestas vão para essas famílias, que agora a gente está fazendo a entrega das cestas agora no Anjo de Luz. Estamos com uma boa quantidade de gente, então temos em torno de 500 cestas que a gente vai entregar aqui e as outras vamos entregar no interior.
Além do Mesa Brasil, a Ação da Cidadania também tem o apoio da Acnur. O chefe do escritório da Acnur em Boa Vista, Arturo Denieves, explica que a entidade tem dado suporte para a entrega dessas cestas.
Hoje o Acnur está atuando como facilitador para intermediar a doação de 5.000 cestas básicas da Ação da Cidadania para as entidades que atuam com a população refugiada e migrante. Agora vimos de entregar 1.175 cestas para a ONG Anjos da Luz, aqui em Boa Vista, mas as 5.000 cestas cobrem também, ademais de Boa Vista, Pacaraima, Manaus e Belém. Então, para nós, o acesso à alimentação adequada é essencial para assegurar a proteção, segurança, saúde. Por meio desta parceria com a Ação da Cidadania, o Acnur poderá atender demandas alimentares de refugiados e migrantes venezuelanos, iniciando pelo norte do país.
Amanhã serão entregues 500 cestas básicas na Pastoral do Imigrante Padre Jesus, em Pacaraima. Outras 665 cestas também serão entregues na Cáritas Diocesana de Roraima no dia 18. Ao todo, 10 instituições serão contempladas com mais de 7 mil cestas. Reportagem Rafael Lima.
Agora em Boa Vista, 1:09. Um jovem de 19 anos foi baleado com pelo menos 10 tiros na frente de casa no bairro Equatorial, e não morreu. Ele foi atingido nos braços, no peito, pernas e nádegas. Na hora do crime, uma jovem de 25 anos, que estava com a vítima, contou à polícia que os dois homens teriam chegado num carro preto e um deles teria descido do veículo já atirando. Duas cápsulas de calibre 38 foram recolhidas no local pela polícia. O jovem está no Hospital Geral de Roraima, já passou por cirurgia, mas, segundo informações, ele está em estado grave. O caso está sendo investigado e ainda não há informações sobre os suspeitos e o motivo do crime. Vale a gente lembrar que, na terça-feira, um albergado que foi atingido por 3 tiros no bairro Laura Moreira, no Conjunto Cidadão, na frente da mãe, de um irmão e de um amigo, e um desses tiros aí atingiu a cabeça da vítima. Testemunhas contaram à polícia que o albergado estava sentado num banco de madeira na frente de casa, bebendo, quando dois homens chegaram também em um carro escuro e um deles começou a atirar. A vítima estava com tornozeleira eletrônica e foi levada para o pronto-socorro. A informação é de que ele morreu nesta sexta-feira. Há um ano, no mesmo local onde o albergado foi atingido, já foram assassinados um irmão da vítima e também o padrasto. Na quarta-feira, um outro jovem de 29 anos também foi baleado em via pública na Avenida Taís Teve, próximo de um buritizal. Até então, a informação é de que seria uma tentativa de assalto. As duas vítimas teriam sido abordadas por outros dois motociclistas. Como não pararam, os criminosos, então, teriam disparado vários tiros e um desses tiros acabou atingindo o jovem que estava na garupa da moto. Os supostos assaltantes não foram encontrados pelos policiais e o rapaz que foi baleado foi levado para o pronto atendimento Cosme e Silva. Ontem à noite, outros dois homens que foram baleados, teriam sido baleados nas proximidades do senador Hélio Campos, também foram atendidos no pronto-socorro do HGR. Nos últimos dias, vários ataques a tiros, inclusive com caso confirmado de homicídio, foram registrados pelas polícias militar e a civil em Boa Vista. A suspeita é de acerto de contas por dívidas de drogas envolvendo duas facções criminosas e esses crimes estão sendo investigados. Um jovem de 23 anos foi preso no município de Iracema por colocar fogo na casa da ex-mulher e ainda descumprir medida protetiva. O caso ocorreu no dia 24 de maio. Ele invadiu a casa da ex-mulher e ameaçou ela de morte. O delegado do município, Luciano Silvestre, explica que a vítima, também de 23 anos, procurou a delegacia para comunicar o crime. Ele dá detalhes do caso.
Ela, com medo de ser morta, saiu do local. E ele, infelizmente, cumpriu a promessa que ele fez de incendiar caso ela retirasse do local. Utilizando um isqueiro, ele começou o incêndio pela cortina do quarto. O fogo alastrou-se para o outro quarto, que alastrou-se para o banheiro. Vizinhos tentaram apagar o incêndio, porém, aproximadamente 50% da residência foi incendiada. LL cometeu esse crime mesmo existindo medida protetiva contra ele. Essa medida protetiva foi deferida pelo juiz de Mucajaí no meados de abril, devido à vítima ter o aparelho celular quebrado e ter sido agredida. Então, LL, mesmo com medida protetiva contra ele, aproximou-se da ex-companheira e incendiou a casa da companheira. Solicitamos a prisão preventiva, o Ministério Público foi favorável e, sabiamente, o juiz de direito deferiu a representação pela prisão preventiva. Os policiais civis da delegacia de Iracema fizeram diversas diligências para tentar prender e, na manhã de hoje, conseguiram efetuar a prisão. Aqui na delegacia, ele confessou o crime, arrependeu-se da prática do ilícito e informou que fez isso devido a encontrar-se muito embriagado.
O acusado foi preso na casa da mãe dele, no Iracema, né? Após ser interrogado na delegacia, ele foi encaminhado para a Penitenciária Agrícola do Monte Cristo, onde vai ficar aí à disposição da Justiça. Em Boa Vista, 1h14, o Jornal da 93 termina aqui. Lembrando a você que a produção é da nossa Central de Jornalismo. Daqui a pouquinho tem a edição de hoje do Jornal, disponível em podcast no Spotify, no Deezer e também no Cashbox. A seguir, fique com o programa Rádio Verdade. A você, obrigada pela sua audiência. Um ótimo final de semana. Boa tarde.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.